Os Quatro Evangelhos, tomo 4, capítulo 12, versículos 27 a 36. Continuação das palavras de Jesus. Dividi para que vos demos explicações especiais. Versículo 27. Agora minha alma está turbada. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi para esta hora que vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu dizendo: já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O povo que ali estava e ouvir aquela voz dizia ter sido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou. Jesus respondeu: não foi por mim, mas por vós outros que esta voz se fez ouvir. Jesus dava assim aos homens um exemplo de submissão aos decretos da providência. Essas suas palavras foram tidas com o mesmo objetivo destas outras que explicamos comentando os três primeiros evangelhos. Se é possível, Pai, afaste-se de meus lábios este cálice, mas que se faça não como eu queira, e sim como tu quiseres. O Cristo preparava os que o ouviam para os acontecimentos que se iam dar, a fim de que, quando lhes voltassem à memória, suas palavras dessem frutos de fé. Ele se dirige ao Pai Celestial sempre com o fim de atrair o espírito do homem para o seu Criador e de lhe ensinar em que fonte deve a criatura humana aurir força e fé, em quem deve depositar confiança para obter o prêmio de seus esforços. A voz que se fez ouvir, efeito produzido de acordo com a vontade divina pelos espíritos que cercavam a Jesus, prontos sempre a secundá-lo, teve por fim provar, de modo positivo, que ele era realmente um enviado celeste e que todas as vezes que o homem eleva com confiança o espírito para Deus, a potência divina o sustenta e fortifica. Estas palavras, já o glorifiquei e ainda o glorificarei, significam que Deus, pelas manifestações que já permitira, com o fito de impressionar os homens, os forçou a lhe renderem homenagem ao nome e ao poder, e os forçará a isso sempre que dele se afastarem. Não foi por minha causa, disse Jesus, mas por causa de vós outros que esta voz se fez ouvir. Com efeito, Jesus não precisava de manifestações perceptíveis aos homens para estar certo de que a sua voz chegara ao Pai Celestial. O que se fazia preciso, sim, era abalar materialmente homens materiais. Versículo 31. Agora vai o mundo ser julgado. Agora o príncipe do mundo vai ser lançado fora. Linguagem figurada. Sendo a manifestação messiânica a maior de quantas até então se dera e de quantas se dariam até ao advento predito e prometido do Espírito da Verdade, era também a que mais positivo efeito havia de produzir. Foi ela que desdobrou a lei de amor com o manto destinado a envolver e abrigar o mundo inteiro. É, conseguintemente, por aquela missão que se contém toda na lei do amor, que o mundo será julgado, que tudo o que é mal há de ser, por contrário a essa lei, lançado fora, como de fato o será, completamente, na época da purificação do planeta e da humanidade terrenos, pelo afastamento dos espíritos que então, ainda se conservem culpados, rebeldes, endurecidos, obstinados no mal, os quais irão para planetas inferiores. Dissemos ainda que a manifestação messiânica era a que produziria mais positivo efeito, porque a manifestação do Espírito da Verdade, realizada pelos Espíritos do Senhor, errantes e encarnados em missão, é a continuação e o desenvolvimento, ao mesmo tempo que a confirmação dada sob a direção de Jesus da obra que ele executou, desempenhando a sua missão terrena, e é também preparatória do segundo advento do vosso protetor e governador. Que ele próprio, é o Espírito da Verdade, por ser complemento e sanção da verdade. Versículo 32. E eu, quando for levantado na terra, tudo atrairei a mim. 33. Isto ele dizia para indicar de que morte havia de morrer. Efetivamente, Jesus fazia alusão ao sacrifício do Gólgota, ao dizer, quando eu for levantado da terra. Referia-se, porém, principalmente à sua ressurreição e ao que se lhe seguiria até a sua chamada ascensão, inclusive, isto é, até a sua volta às regiões etéreas. Tudo atrairei a mim. Deveis compreender que, uma vez tendo ressuscitado e subido ao céu, seus preceitos cada vez mais se disseminariam. Dizendo isso, não tinha em vista apenas os acontecimentos que iam ocorrer. Sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Tinha também em mente o progresso incessante que os homens fariam, tendendo sempre para a fraternidade e para a unidade. Versículo 34. Respondeu-lhe o povo: temos aprendido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como é então que dizes que o Filho do Homem há de ser levantado da terra? Quem é o Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco de tempo a luz está convosco. Andai, andai enquanto tendes luz, para que vos não surpreendam as trevas. Aquele que caminha em trevas não sabe para onde vai. 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Dito isso, Jesus se retirou e ocultou deles. Quase nada compreendendo do que dizia a respeito à imortalidade da alma, os homens imaginavam que o Messias que lhes fora prometido teria uma infindável existência terrena e material. Fora possível que Jesus lhes respondesse, explicando a imortalidade da alma, seus desenvolvimentos e progressos? Tê-lo-iam compreendido? Teriam aquelas inteligências, ainda obscurecidas, suportado tais revelações acerca da natureza espiritual? Melhor do que uma criancinha suportaria definições algébricas? Jesus se contenta com lhes dizer: eu sou a luz, porque na realidade lhes trazia a luz e não o incêndio. Abria-lhes a vista, porém não para lançá-los nas trevas, como sucede após um deslumbramento. Contemplai o sol, e quando dele do sol desviardes os olhos, tudo será negro em torno de vós. O mesmo se dá com a vossa inteligência. É preciso que a luz celeste vos seja mostrada através de um vidro opaco, que lhe suavize os raios, sem o que vossas vistas, muito fracas, não a poderiam suportar. Crescei, desenvolvei-os e podereis, pairando às maiores alturas da espiritualidade, fitar com límpido olhar os esplendores que lá brilham. Os judeus disseram a Jesus: temos aprendido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Entre as massas populares, tudo o que os rabinos ensinavam era considerado como fazendo parte da lei. A crença popular expressa por aquelas palavras que os judeus dirigiram a Jesus era fruto dos comentários que os doutores faziam sobre os livros antigos, sobre o que se continha no Antigo Testamento. Graças a Deus!